Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Apoio para o Amazonas.
Governo quer agilizar vacinação contra a Covid no estado, com apoio do Exército.
Ministro Eduardo Pazuello está em Manaus articulando as ações. Gabriela Noronha.
O foco será a vacinação de toda a população a partir de 50 anos de idade nesta primeira fase. Já já eu volto com mais informações.
Forças Armadas já transportaram quase 2 mil toneladas de carga na região amazônica no combate à Covid. Glauco de Queiroz.
A operação Covid-19, coordenada pelo Ministério da Defesa, começou no dia 8 de janeiro deste ano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Assistência para os pequenos.
Programa Criança Feliz já fez a diferença na vida de mais de 1 milhão de crianças em todo o país. Natália Koslick.
De porta em porta, eles entram para ajudar no desenvolvimento das crianças em vulnerabilidade social, em seus primeiros anos de vida e no reforço dos laços familiares.
E você ouve ainda na edição de hoje uma entrevista com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, sobre as ações da pasta.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está em Manaus acompanhando as ações de auxílio ao estado do Amazonas no tratamento aos pacientes com Covid-19.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. Quais são as próximas ações do Ministério no Amazonas?
Boa noite, Luciano, Alisson e ouvintes da Voz do Brasil. O ministro Eduardo Pazuello chegou ao estado na sexta-feira para acompanhar a situação de perto e definir novas ações. Ele anunciou que a vacinação contra a Covid-19 vai ser acelerada no Amazonas. A ideia é vacinar toda a população a partir de 50 anos de idade nessa primeira fase.
E já tem previsão de data de início?
A previsão do Ministério é começar imediatamente após a liberação para os estados do lote de vacinas que deve ser entregue ao Ministério da Saúde no dia 22 de fevereiro, portanto, segunda-feira da semana que vem. A ideia é começar a vacinação por Manaus e, logo em seguida, imunizar a população do interior do estado.
Gabriela, vai ser montado algum esquema especial para essa fase de vacinação lá no Amazonas?
Vai sim, Luciano. Foi elaborado um plano estratégico com o mesmo modelo usado nas eleições. O objetivo é descentralizar a campanha das unidades básicas de saúde. Assim, para tomar a vacina, as pessoas devem procurar o local onde costumam votar. E para ser vacinado, basta apresentar um documento com foto ou cartão nacional de saúde. O plano conta ainda com o apoio do Exército, que vai distribuir a vacina e cuidar da segurança e montagem dos postos de vacinação nos colégios eleitorais em todo o estado.
Gabriela, também foi definida uma nova estratégia para a transferência de pacientes com a Covid-19 lá no Amazonas. O que mudou?
Olha, Alisson, o foco agora será o interior do estado para atendimento de casos médios e graves com uso de UTIs aéreas da FAB. Vão ser intensificadas as remoções do interior para Manaus e também para os estados mais próximos. A meta é reduzir a fila de espera de pacientes em hospitais da rede estadual. Neste momento, o interior tem fila de espera por leitos maior que a da capital. Em Manaus, a situação foi amenizada com a abertura de mais de 183 leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva. Além disso, além dos casos leves e moderados, poderão também ser removidos os pacientes em estado grave, transportados em UTIs aéreas da Força Aérea Brasileira. Alisson, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E as Forças Armadas já transportaram quase 2 mil toneladas de carga na região amazônica para dar apoio no tratamento de pacientes com Covid-19.
Aviões da Aeronáutica e do Exército transportam oxigênio e vacinas, além de profissionais de saúde e de pacientes que precisam ser transferidos para hospitais de outros estados.
A Marinha apoia o transporte de insumos pelos rios da região.
A operação Covid-19, coordenada pelo Ministério da Defesa, começou no dia 8 de janeiro deste ano. Segundo a pasta, já foram transportados pelo menos 18 cilindros de oxigênio líquido de Brasília para Manaus. Da capital amazonense para Parintins, seguiram 61 cilindros de oxigênio em forma gasosa. No total, foram transportadas mais de 1.900 toneladas de carga. O brigadeiro do ar, Luiz Guilherme da Silva Magarão, da base aérea de Manaus, destaca o transporte de materiais para hospitais de campanha.
Nós trouxemos para a região amazônica, especificamente para a cidade de Manaus, o hospital de campanha do Exército e o hospital de campanha da Força Aérea Brasileira. Além disso, também fizemos o transporte de diversas usinas de oxigênio, fazendo com que o sistema de saúde da cidade fosse fortalecido para enfrentar a crise.
A Força Aérea utiliza diferentes aeronaves na operação e elas já ultrapassaram 1.600 horas de voo. Segundo o comandante Magarão, algumas tiveram que ser adaptadas, principalmente para o transporte do oxigênio.
O transporte de oxigênio líquido, ele é um transporte delicado. Na Força Aérea Brasileira, o C-130 passou por uma adaptação que permitiu que esses tanques de oxigênio líquido fossem transportados por meio de uma conexão ao sistema de oxigênio da própria aeronave. Na sequência, a Força Aérea Brasileira adaptou o sistema de oxigênio da aeronave KC-390. Por fim, iniciamos o transporte de isocontainer, que permite o transporte de até 35 mil metros cúbicos dentro do equipamento.
As missões dão suporte também a hospitais de Rondônia e Roraima e incluem a remoção de pacientes para diversas cidades devido à lotação das unidades de saúde no Amazonas. De acordo com o Comando de Operações Aeroespaciais, foram transportados mais de 600 pacientes. O Exército também participa da operação. Um avião do 2º Batalhão de Aviação transportou vacinas e equipes de saúde até comunidades indígenas no interior do Amapá. Já a Marinha, por meio de um navio-patrulha, acompanhou de Santarém a Manaus uma balsa com um tanque com o equivalente a 9 mil cilindros de oxigênio. Reportagem Glauco de Queiroz.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, retoma a partir do dia 22 de fevereiro as missões dos PrevBarcos no Amazonas.
As unidades móveis flutuantes da Previdência Social prestam os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS.
Mas as viagens estavam suspensas desde 19 de janeiro por causa do agravamento da pandemia.
As missões do PrevBarco 1 estarão de volta no município de Boca do Acre. Já as viagens do PrevBarco 2 retomam os trabalhos em Guajará.
Atualmente o Instituto conta com 5 dessas embarcações, além das 2 que navegam nos rios do Amazonas, há 2 no Pará e outra em Rondônia.
Juntos, os barcos possuem capacidade para realizar até 300 atendimentos por dia.
O Criança Feliz já fez a diferença na vida de mais de 1 milhão de crianças brasileiras em seus primeiros anos de vida.
Nas visitas domiciliares, realizadas por mais de 25 mil profissionais, são trabalhadas habilidades cognitivas e motoras com muita diversão e brincadeira.
O programa também ajuda a estreitar os laços entre os pequenos e seus familiares.
De porta em porta, eles entram para ajudar no desenvolvimento das crianças em vulnerabilidade social, em seus primeiros anos de vida e no reforço dos laços familiares. São mais de 25 mil visitadores levando o programa Criança Feliz para todo o Brasil. Na casa da doméstica Iana Sara dos Santos Alves, de Chapuri, no Acre, o momento da visita era sempre muito esperado pelo seu filho. O pequeno Heitor foi acompanhado desde 1 ano e 8 meses até completar 3 anos de idade. E os ganhos, segundo a mãe, são notórios.
Traziam brincadeiras, tínhamos, né, ali um tempo brincando com ele e ele aprendeu muito, tanto no ato de reconhecer as cores, as coisas, como no ato de falar, né? É tanto que hoje em dia meu filho é muito inteligente, muito conversador, conversa bastante. tudo ele entende. É uma criança maravilhosa, assim como o programa foi na vida dele.
O Criança Feliz está presente em cerca de 2.900 municípios brasileiros. Já foram realizadas mais de 40 milhões de visitas, com atendimento a mais de 1 milhão de crianças e gestantes. Durante o encontro, os profissionais trabalham habilidades cognitivas e motoras das crianças, além do fortalecimento do vínculo entre elas e o cuidador, tudo por meio de brincadeiras e atividades. É o que explica a secretária nacional de atenção à primeira infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira.
O programa Criança Feliz tem como pilar a visita domiciliar, que é considerada uma das mais eficazes estratégias para investir no desenvolvimento infantil. Visitadores levam uma proposta de atividades que são realizadas com materiais que a família tem, para que essa família tenha momentos onde ela possa estimular, brincar com a sua criança, onde ela possa entender que a criança precisa de estímulo, de cuidado, de proteção, fortalecendo assim um vínculo parental.
O programa é voltado para gestantes e crianças de 0 a 3 anos atendidas pelo Bolsa Família, ou de até 6 anos, no caso de receberem o benefício de prestação continuada. E os atendimentos continuam. Durante a pandemia, a orientação é para que o acompanhamento seja feito preferencialmente de forma remota, via telefone, aplicativo de mensagem, vídeo ou outros meios de comunicação, para evitar a propagação do coronavírus. Reportagem Natália Koslick.
Cestas básicas para comunidades isoladas do país.
E combate à violência contra a mulher.
Algumas das ações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante a pandemia.
Os detalhes você ouve daqui a pouco.
Agora ficou mais fácil para quem trabalha no campo vender e comprar mercadorias.
Por meio da ferramenta Leilão para Você, da Conab, a comercialização é mais rápida, simples e de graça.
Quem quiser comercializar produtos ou serviços agropecuários agora conta com um novo aliado. É o Leilão Pra Você, espaço criado no portal da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que vai agilizar o processo de compra, troca ou venda. O serviço pode ser solicitado por qualquer pessoa. Basta acessar a plataforma e preencher informações básicas sobre o produto e documentação, como explica o superintendente de operações comerciais da Conab, Rogério Gonçalves.
Está bem fácil de acessar e ele vai dar uns dados básicos para que a gente possa entrar em contato com ele e vai nos dar as características do produto que ele está disposto a comercializar. A partir daí a gente começa a elaboração de um edital, né, para a gente publicar e começar as tratativas para comercializar o produto.
Os técnicos da Conab propõem um serviço personalizado para cada operação. Após a aprovação do demandante, o edital é publicado com as regras de participação no leilão. E quem usa o sistema não paga nada, como garante o superintendente da Conab, Rogério Gonçalves.
A vantagem desse novo serviço é que quem está disposto a comercializar por meio do leilão não tem custo algum. Quem está participando do leilão é quem vai remunerar a Conab pelo serviço.
Os interessados devem preencher o formulário disponibilizado na página Leilão para Você no portal da Conab em www.conab.gov.br. Depois é só enviar para o e-mail leilãoprávocê@conab.gov.br ou entregar o documento preenchido em uma unidade da companhia. Reportagem Cleide Lopes.
Distribuição de 450 mil cestas básicas às comunidades isoladas do país.
Entrega de novas ferramentas de comunicação para chegar mais perto dos cidadãos que tiveram seus direitos violados.
Algumas das ações adotadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em 2020, durante a pandemia.
O jornalista Paulo Lassalvia entrevistou a ministra da pasta, Damaris Alves, que falou sobre essas ações. Vamos ouvir.
Entre essas diferentes iniciativas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no ano passado, qual que é o balanço que a senhora pode fazer dessa ação da entrega de cestas básicas?
O nosso Ministério distribuiu diretamente em torno de 450 mil cestas básicas, beneficiando inúmeras famílias indígenas, mas nós também cuidamos dos quilombos. Isso é o que nós compramos, mas a gente também teve aí a participação da sociedade civil, dos grupos de voluntariados, que se a gente for somar, a gente passou de 600 mil cestas básicas chegando aos povos tradicionais. E fazendo a garantia alimentar, eles ficaram nas suas regiões, não vieram para a cidade e isso evitou o contágio.
Violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes, entre março e junho de 2020 caiu. Isso porque as crianças deixaram de ir à escola, é uma explicação?
Sim, essas crianças não estavam indo para a igreja, nem para a escola, nem para a creche. Mas o Ministério trabalhou em campanhas, falando, denuncie. Está na dúvida? Denuncie. E a nossa equipe tira ou não a dúvida de se é ou não uma violência contra a criança. Mas a gente se antecipou também. Então já em janeiro, fevereiro, incrementamos os nossos canais de denúncia. Então a gente apresenta primeiro um aplicativo, depois a gente vai para o Telegram, depois a gente vai para o WhatsApp. Alguns mecanismos que puderam ser usados na nossa ouvidoria e isso nos ajudou muito, inclusive com envio de fotos, antecipação de provas. Criamos, entregamos para o Brasil, e é uma das primeiras ouvidorias do mundo que tem a videochamada. Então, as pessoas surdas também podem falar conosco 24 horas. Isso ajudou tanto que as denúncias que chegaram aos nossos canais, especialmente as denúncias contra idosos, deu origem a uma grande operação policial no Brasil. Nós tiramos idosos de cativeiro, nós tiramos idosos de escravidão.
E nós temos o Disque 100, o Ligue 180.
O 180 para fazer as denúncias de violência contra a mulher e o Disque 100, todos os tipos de violação de direitos.
Em 2021, completam-se 15 anos da sanção da Lei Maria da Penha. O Brasil precisa evoluir muito ainda nessa questão da violência contra a mulher?
Muito. E temos que falar sobre todas as modalidades de violência. Mas a violência física, o feminicídio, neste período de pandemia, cresceu muito. O governo Bolsonaro vai entregar agora em março para o Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Nós temos inúmeras ações que nós estamos apresentando para o Brasil de proteção da mulher. Um dos equipamentos é a Casa da Mulher Brasileira. Quando nós assumimos, nós só tínhamos 7 no Brasil. Este ano a gente vai entregar mais 27. Ela é um instrumento público e que dentro dela reúne-se toda a rede de proteção.
O governo Bolsonaro em 2020 gastou 124 milhões de reais no combate à violência contra a mulher. Não é isso,
Lili? 5 vezes mais do que nos anos anteriores. Esse governo investiu no cuidado e na proteção da mulher. E vamos investir muito mais este ano. Então a gente está vindo com uma nova leitura da política de proteção da mulher. E este é um dos caminhos, é a autonomia financeira, empreendedorismo. Nós vamos tirar a mulher desse círculo de violência. Mas nós estamos indo a outros lugares. Então Maria da Penha está indo para a escola, para a floresta, para a aldeia. É a nova leitura que nós estamos entregando para o Brasil de proteção de mulheres.
Agora eu gostaria de falar de um projeto que é muito caro à senhora, que é o Abraço Marajó. Conta pra gente um pouquinho como é que está esse processo.
O Abraço Marajó é um plano de resgate de um território historicamente esquecido. Marajó é o maior arquipélago fluvio marítimo do mundo, que tem 16 prefeituras, 16 municípios, 520 mil pessoas moram ali. Nós estamos levando para a região, para os 16 municípios, na primeira etapa, em torno de 4 bilhões de reais. Estamos levando energia elétrica, conectividade, nós estamos levando a iniciativa privada, empreendedores estão indo para lá. É um programa de desenvolvimento regional à luz dos direitos humanos. Eu já fui procurada para fazer o Abrace Acre, Abrace Nordeste, Abrace Pantanal, Abrace Ilha de Maré. Mas nós queremos fazer isso dar certo para levar esse case de sucesso para outras regiões e para outros bolsões de pobreza no Brasil.
A entrevista completa com a ministra Damares você acompanha no programa Brasil em Pauta, na TV Brasil, no dia 21 de fevereiro, às 10 da noite.
Cerca de 215 mil crianças menores de 15 anos são diagnosticadas com câncer no mundo todos os anos, segundo dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer.
Mas caso seja descoberto no início, o câncer infantil tem taxas de cura de até 80%.
E hoje, dia em que se comemora o combate ao câncer infantil, Sima Ferman, chefe da seção de pediatria do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, lembra a importância do diagnóstico precoce para a cura da doença.
A detecção precoce e o encaminhamento a centros especializados na atenção à criança são fundamentais para que se possa alcançar a cura. Que hoje em dia, câncer pediátrico é uma doença potencialmente curável. É muito importante que a criança possa receber um tratamento adequado e passar pelo período do tratamento e depois voltar a ter a sua vida normal e ser um adulto saudável, produtivo e feliz.
Os tipos de câncer mais comuns em crianças são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas.
Os sintomas, na maioria das vezes, são parecidos com os de outras doenças comuns na infância. Febre, dores pelo corpo, pequenos hematomas ou sangramentos, palidez.
Por isso, a recomendação é para que a criança seja acompanhada regularmente e os profissionais de saúde investiguem qualquer queixa recorrente.
Um aplicativo que permite ter informações sobre parques e áreas verdes das cidades e também avisar os problemas desses locais para as autoridades.
É o Cadastro Ambiental Urbano, o CAU. O aplicativo foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente e está disponível nas plataformas digitais de graça.
O aplicativo digital inclui a ficha completa de cada área verde urbana cadastrada. O CAU, Cadastro Ambiental Urbano, permite ainda a avaliação dessas áreas pelos usuários e tem uma função alerta, que possibilita ao visitante enviar um aviso diretamente para a gestão municipal sobre eventuais problemas encontrados em áreas verdes da sua cidade. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destaca a importância desse canal direto para a preservação do meio ambiente.
As pessoas possam identificar praças, identificar locais onde possam haver mais investimentos, esses locais vão ser transformados. Todos podem acessar de maneira eletrônica e com isso somar informações justamente para essa agenda. Agenda de qualidade ambiental urbana, áreas verdes urbanas, mais permeabilidade, melhoria da sensação de temperatura, aumento de áreas verdes urbanas e melhoria da qualidade do ar.
Pelo menos 85% dos brasileiros vivem nas cidades e as praças e os parques urbanos são fundamentais para a qualidade de vida. Em Goiânia, Goiás, há 3 parques estaduais e cada um deles tem uma função essencial para o equilíbrio ambiental, como detalha Andréia Vulcanes, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás.
As pessoas que moram perto dos parques ou que visitam parques diariamente têm uma qualidade da sua saúde em razão da qualidade do ar, do processo respiratório e menos incidência de doenças respiratórias.
O Cadastro Ambiental Urbano faz parte do programa Cidades Mais Verdes, que é o terceiro eixo instituído pela Agenda Ambiental Urbana. Ele contempla ainda o programa Lixão Zero, o plano de combate ao lixo no mar e as áreas de saneamento, qualidade do ar e áreas contaminadas. O Cidades Mais Verdes traz também uma visão da situação brasileira e aponta os benefícios ambientais e econômicos que as áreas verdes urbanas podem trazer para todos os brasileiros, da prevenção das enchentes à regulação dos microclimas, passando pela valorização da biodiversidade e das paisagens urbanas. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Pfizer solicitou à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a emissão do certificado de boas práticas para mais 3 locais de fabricação, além dos 4 já certificados anteriormente.
O documento é emitido pela Anvisa, atestando que determinado local de produção cumpre com as recomendações e normas definidas pela agência.
Outros laboratórios também continuam enviando documentos à Anvisa.
Segundo os últimos dados da agência, a Bharat Biotech e a Precisa Farmacêutica estão se preparando para submeter o pedido de estudo clínico fase 3 do imunizante Covaxin.
Já a União Química, responsável pela vacina Sputnik V no Brasil, permanece em reuniões com a Anvisa.
O laboratório solicitou a certificação da fábrica de Guarulhos, em São Paulo, onde pretende realizar a formulação e o envase do medicamento.
A Polícia Rodoviária Federal continua com a Operação Carnaval até quarta-feira de cinzas.
O objetivo é sensibilizar os atores do trânsito a respeito das obrigações e dos cuidados necessários para proteger a vida.
A iniciativa faz parte da Operação Rodovida 2020-2021, que teve início em 17 de dezembro.
A PRF orienta para os cuidados básicos na estrada, principalmente em relação às ultrapassagens.
Os agentes também seguem fiscalizando outras infrações, como a ingestão de bebida alcoólica.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E atenção, amanhã, terça-feira de carnaval, não tem A Voz do Brasil. A gente volta na quarta-feira.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até quarta.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal determina trancamento de inquérito aberto após furto de queijo.
Justiça Militar da União estende medidas contra a Covid-19 até março.
Justiça de São Paulo condena gerentes de banco que desviaram mais de R$1 milhão.
Boa noite, eu sou Daiane Garcês.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determina o trancamento de inquérito policial contra a desempregada que furtou um pedaço de queijo em padaria na Paraíba.
A decisão foi tomada à luz do princípio da insignificância. Patrícia Portales.
O produto furtado custava R$ 14,00. A ré, de 52 anos, foi processada e respondia pelo crime em liberdade provisória. Na Suprema Corte, o ministro Edson Fachin levou em consideração o valor insignificante do alimento e o fato de que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Ele citou uma decisão da segunda turma do STF que manteve o entendimento do ministro Celso de Mello, que absolveu um condenado por tentativa de furto de duas peças de queijo Minas no valor de R$ 40,00. Restituídos ao estabelecimento comercial.
A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou o Estado a indenizar um aluno que foi agredido e ferido por um colega dentro de sala de aula em uma escola pública.
O agressor estava com um pedaço de vidro que foi retirado de uma janela quebrada do colégio.
Segundo o processo, o estudante sofria bullying por parte do agressor sem que a instituição de ensino tomasse providências.
Após a agressão, o aluno ficou com uma cicatriz que todos podiam ver.
Por isso, ele pediu para ser transferido para outra instituição de ensino.
E o Estado foi condenado a pagar R$50 mil por danos estéticos e R$20 mil por danos morais.
Justiça Militar da União estende medidas contra a Covid até 31 de março.
A norma foi assinada pelo ministro Marcos Vinícius Oliveira, presidente do Superior Tribunal Militar, Sérgio Duarte.
Com a medida, o atendimento presencial continua suspenso, assim como as visitas públicas, eventos e viagens internacionais. Desde março do ano passado, as atividades essenciais são feitas principalmente de forma remota. Os julgamentos têm sido realizados por meio de videoconferência ou em plataforma digital, por meio da qual os ministros votam no período de segunda a quinta-feira.
A empresa multinacional Ford só pode dispensar os trabalhadores após negociação coletiva.
Enquanto isso, deverá manter o pagamento de salário ou licenças remuneradas e fornecer ao sindicato profissional as informações a respeito da negociação e a tomada de decisão adotada pela categoria.
Também há um tópico que proíbe a empresa de praticar assédio moral negocial ou de apresentar ou oferecer propostas ou valores de forma individual aos trabalhadores.
A informação foi publicada por meio de nota pelo Ministério Público do Trabalho.
O documento esclarece pontos da decisão provisória do desembargador do trabalho na Bahia, Edilton Meirelles de Oliveira Santos.
A decisão judicial foi tomada após a Ford anunciar no início do ano o encerramento das atividades no Brasil.
O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a condenação de duas gerentes de banco que desviaram mais de R$1 milhão.
A pena foi fixada em 5 anos de prisão em regime semiaberto. Marcela Luiza.
Segundo o processo, as REs realizaram diversas operações de crédito rural de forma irregular. Elas também fizeram saques nas contas de clientes aposentados beneficiários do INSS. Os valores eram transferidos para contas bancárias de parentes das REs. Ao analisar o caso, o relator do recurso entendeu que as provas apresentadas e as testemunhas constantes no processo comprovaram a materialidade dos delitos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova texto base sobre a criação dos fundos de investimento para o setor agropecuário. Simone Tebet pede a votação de lei que trate da imunização pela rede privada. O projeto permite quebra de patentes de vacinas contra o coronavírus. Boa noite. O Senado aprovou o texto base que permite a criação dos fundos de investimento do setor agropecuário, o chamado FIAGROS. Mas a votação do projeto não foi concluída, porque a oposição quer impedir a compra de terras por estrangeiros. A reportagem é de Érica Christian.
Pelo projeto, qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, poderão financiar o agronegócio pelo FIAGROS, Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Segundo o relator, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, serão mais de R$1 bilhão disponíveis no segundo semestre.
Esse recurso que está sobrando lá no mercado financeiro externo pode vir aqui dentro, investir na agropecuária, e isso é uma desoneração do poder público e levar recursos dos planos safras.
Mas a votação não foi concluída devido a dois destaques que serão discutidos oportunamente. Um deles, do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, pede a retirada do artigo que permite investimentos estrangeiros.
Esse fundo fortalece a proposta de compras de terras pelos estrangeiros. Então nós somos contra o projeto. Nós poderíamos remediar à medida que o relator aceitasse o destaque.
Ainda não há uma data para a conclusão da votação do projeto de criação do FIAGROS.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, alertou para a situação crítica enfrentada pelo setor de eventos e entretenimento e pediu medidas concretas de apoio aos empresários e trabalhadores da área, que emprega hoje mais de 2 milhões de brasileiros.
Foi o primeiro setor a parar nessa pandemia e deve ser o último a voltar às suas atividades. E nós ainda não temos um olhar especial para esse setor.
Girão destacou que há um projeto na Câmara dos Deputados que determina o parcelamento das dívidas dos empresários da área e acrescentou que está trabalhando para a sua rápida aprovação quando chegar ao Senado. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a vulnerabilidade da população brasileira ficou explícita com as crises econômica e social resultantes da pandemia de Covid-19. Por isso, ele considera que é uma questão humanitária e justa a retomada do pagamento do auxílio emergencial diante de um cenário, segundo o IBGE, com mais de 14 milhões de desempregados e 60 milhões de pessoas vivendo na pobreza e extrema pobreza. O diretor-presidente da Anvisa virá ao Senado falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Antônio Barra Torres vai participar de uma sessão de debates temáticos com os senadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo e outros senadores, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, vai explicar o andamento da imunização contra a Covid-19 e os processos para a aprovação de vacinas. A senadora Rose pediu o debate para esclarecer e garantir o direito dos brasileiros à saúde e à vida.
Uma audiência para esclarecimento da Anvisa, nesse momento nós precisamos muito de perguntar e ter respostas. A população aguarda por isso.
É importante que a população conheça a atuação da Anvisa, disse o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que também assinou o requerimento para a sessão temática.
A Anvisa, desde que começou a pandemia, tem estado no olho do furacão. Eu não vejo nada de escuso, de escondido aí. A resposta tem que ser bem clara, para que a população possa entender.
A data da sessão de debates ainda será confirmada pelo Senado.
A senadora Simone Tebet defende a criação de uma frente parlamentar da vacinação contra a Covid-19. Ela também quer a votação de uma lei que trate da imunização pela rede privada. A reportagem é de Érica Christian.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a criação de uma frente parlamentar da vacinação contra a Covid-19. Segundo ela, esse grupo de deputados e senadores atuaria junto ao Ministério da Saúde para garantir a imunização de todo o país.
Uma frente do Congresso Nacional para que estejamos dentro da sala do Ministro da Saúde, para ver o que está travando. É só insumo? Onde estão esses insumos? Precisa de alguma outra lei para ser aprovada em 24 horas para que a gente possa conseguir esses insumos?
Simone Tebet avalia que o Legislativo deveria discutir a compra das vacinas pela rede privada.
Agora não é hora mais de ficar escolhendo, porque o SUS só está atendendo quem tem acima de 80 anos, não liberar para os laboratórios poderem atender, por exemplo, quem tem 60, não estou nem dizendo quem tem 20, 30 ou 40, mas estabelecer regras.
Pela falta de vacinas, o Brasil poderá levar 4 anos para imunizar toda a população acima dos 18 anos de idade.
Uma medida provisória editada pelo governo determina o retorno das barreiras de segurança sanitária em áreas indígenas e quilombolas. Em outubro do ano passado, o Executivo já havia publicado uma medida com esse mesmo propósito. No entanto, em dezembro, a matéria perdeu a validade. A reportagem é de Lara Kinue.
O governo federal publicou no dia 1º de fevereiro uma medida provisória que retoma a criação pela FUNAI de barreiras sanitárias em áreas indígenas e quilombolas para evitar a disseminação do vírus em aldeias e comunidades. O senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, reconheceu a importância da matéria, mas destacou que o governo precisa investir em mais políticas que garantam a proteção desses povos.
O governo federal expediu a medida provisória, mas isso não é tudo. É preciso também botar os testes, medicamentos, atendimento médico e vacina.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, reforçou a necessidade de maior atuação do governo na proteção e amparo dos povos indígenas e quilombolas.
É preciso garantir vacina, leite de UTI, ventiladores, oxigênio, enfim, o amparo necessário para proteger a nação indígena.
A MP será analisada por uma comissão mista e, posteriormente, o texto será colocado em votação nos plenários da Câmara e do Senado.
Um projeto em análise no Senado permite a quebra de patentes de vacinas, testes diagnósticos e medicamentos de prevenção e tratamento da Covid-19 no Brasil. Cientistas e especialistas argumentam que o monopólio dessa tecnologia coloca em risco as ações de combate à doença no mundo. A repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
Se aprovado o projeto, os titulares de patentes de vacinas e medicamentos relacionados à prevenção e tratamento da Covid-19 ficam obrigados a disponibilizar as informações necessárias para a reprodução desses itens. Quem explica é o autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
A quebra de patente e medicamentos para combater a pandemia da Covid-19 não implica ignorar o direito às patentes, mas relativizar esse direito em caráter temporário em vista do interesse maior do povo brasileiro, propiciando assim a produção a custos mais baixos e sustentáveis para salvar vidas.
O mesmo procedimento foi adotado no país em 2007 para a produção de remédios antivirais criados para tratar a AIDS. A proposta deve ser analisada pelo Senado nos próximos dias.
Fevereiro é o mês da conscientização para o diagnóstico precoce de três doenças ainda sem cura: lúpus, Alzheimer e fibromialgia. A descoberta dessas enfermidades, ainda em estágios iniciais, é importante para a qualidade de vida dos pacientes. Repórter Bruno Lourenço.
A campanha Fevereiro Roxo alerta para a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Iniciar os cuidados o quanto antes é fundamental, como alerta o senador pelo MDB de Rondônia e médico Confúcio Moura.
Elas sendo diagnosticadas rapidamente ou precocemente, dá para se orientar uma vida saudável, conviver com a enfermidade sem grandes padecimentos, não é? Isso é muito importante.
A doença de Alzheimer geralmente se manifesta a partir dos 60 anos de idade e provoca perda da capacidade cognitiva, da memória e demência. O lúpus é uma doença inflamatória autoimune em que o próprio sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo por engano.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara poderá votar na quinta-feira a MP que busca facilitar compra de vacinas.
Acordo para reparação de crime socioambiental de Brumadinho é alvo de críticas.
Grupo de trabalho vai propor mudanças do Colégio Eleitoral Brasileiro.
Boa noite. A Câmara instalou um grupo de trabalho para propor mudanças no Código Eleitoral Brasileiro. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações sobre o novo órgão.
O colegiado de 15 deputados vai ter 90 dias, prorrogáveis por mais 90, para estudar o tema e elaborar uma proposta. O presidente do grupo de trabalho é o deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima. A relatora é a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que afirma que a intenção é encerrar os trabalhos do grupo dentro de 90 dias, para que o Brasil tenha uma regra eleitoral sem surpresas para as eleições de 2022.
Para que nós tenhamos previsibilidade, segurança e transparência no nosso processo eleitoral. Nós temos um processo eleitoral já se avizinhando em 2021. A ideia é que nós tenhamos, antes disso, esse novo Código Eleitoral e de processo eleitoral votado, aprovado e já à disposição daqueles aplicadores do direito eleitoral.
Margarete Coelho lembra que o Código Eleitoral Brasileiro é de 65 e não responde, por exemplo, ao fenômeno das fake news. Segundo a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que sugeriu a criação do grupo, o GT não vai discutir a mudança do sistema eleitoral.
O código vai tratar e vai se referir ao sistema vigente. A questão da propaganda, orçamento, competências. Bom, esse grupo é de fundamental importância. Primeiro que a última atualização do nosso código foi em 1965, bem antes da Constituição de 88. Então só aí você vê que várias regras não são abarcadas pela Constituição. Nós não tínhamos internet. As regras eleitorais, elas precisam ser previsíveis, uniformizadas em todos os municípios, em todos os estados.
Entre os temas que podem ser tratados pelo colegiado estão coeficiente eleitoral e cláusulas de desempenho, propaganda eleitoral, crimes eleitorais e financiamento de campanha. Segundo a relatora Margarete Coelho, o grupo pode discutir também a implantação do voto impresso. A criação do grupo de trabalho sobre mudanças no Código Eleitoral Brasileiro foi debatida com os líderes partidários em reunião semanal com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Coronel Tadeu, do PSL, lamenta o fato de o governo do estado de São Paulo não retomar o turismo de negócios. Ele afirma que feiras e congressos atraem, por ano, 2 milhões de pessoas e geram bilhões de reais. O parlamentar faz uma comparação com os shoppings que estão abertos seguindo protocolos sanitários.
Coronel Tadeu cita o exemplo de um shopping center da capital paulista que, segundo ele, recebe por mês 2 milhões de pessoas. Por outro lado, o deputado informa que o setor de eventos atrai o mesmo público em um ano e que está impedido de trabalhar, deixando muita gente desempregada e sem renda.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, afirma que tem muitas dúvidas a respeito das consequências que a aprovação da autonomia do Banco Central pode trazer ao Brasil. Ele alerta que a instituição é uma ferramenta de apoio às políticas de governo e a opção de torná-lo autônomo vai na contramão dessa característica.
Heitor Chu também considera uma temeridade deixar o Banco Central imune à interferência de qualquer ministério ou órgão governamental, já que, em sua visão, isso coloca a instituição nas mãos do grande sistema financeiro internacional.
Paulão, do PT de Alagoas, registra a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Como integrante do colegiado, o deputado avalia que a prioridade para o orçamento de 2021 é alocar recursos para a saúde e garantir a pesquisa e a vacina gratuita para todos.
Paulão também defende a destinação de recursos para restabelecer a ajuda emergencial para a população mais pobre.
Saúde.
Perpétua Almeida, do PCdoB, alerta que o sistema de saúde no Acre está perto de entrar em colapso. Segundo a deputada, além da pandemia do novo coronavírus, a população acreana passa por uma epidemia de dengue e enfrenta os transtornos provocados pelas cheias e transbordamentos de igarapés e rios.
A situação tem levado as pessoas a saírem de suas casas e se instalarem em praças à procura de abrigo. De acordo com o Perpétua Almeida, é necessária uma ação conjunta entre o governo estadual, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo Federal.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede que o presidente Jair Bolsonaro pare de colocar em dúvida a eficácia da vacina contra a Covid-19. Segundo ele, o discurso do chefe do Executivo repercute sobre seus seguidores, prejudicando o bom andamento do processo de imunização dos brasileiros.
Fábio Tradi também defende a retomada do auxílio emergencial. Na visão do deputado, o benefício não pode ser considerado despesa, e sim investimento, uma vez que sem ele haverá aumento da violência social, potencializada pelo alto número de desempregados no país, que chega a mais de 14 milhões de pessoas.
Ciência e tecnologia.
Membros do grupo de trabalho da Câmara que acompanha o processo de implementação da rede 5G no Brasil se reuniram com o presidente da Anatel para sugerir mudanças no edital do leilão para a nova rede. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre o encontro.
A discussão sobre o edital para o leilão foi suspensa a pedido do presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, que pediu mais tempo para analisar o edital. Mas até agora, 3 dos 5 integrantes já aprovaram a proposta que define as regras para o leilão de 5G no Brasil. A presidente do GT, deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, ressaltou que existem algumas preocupações sobre o relatório que está sendo analisado pela Anatel e que a conversa com o presidente da agência foi muito boa, uma vez que ele concordou com vários pontos levantados pelos parlamentares.
Porque o que nós queremos? Segurança nacional, a defesa nacional. As comunicações têm que estar na mão do setor público e especialmente essa banda B ou privativa do governo federal precisa estar na mão de uma empresa pública. Outras exigências que ele faz no relatório atrasam o processo do 5G no Brasil, nós concordamos também. Então, penso que o presidente vai levar em consideração, no voto dele, algumas preocupações que o GT levantou.
Outra preocupação dos deputados é que algumas das exigências previstas no relatório podem atrasar o processo de instalação da rede 5G no Brasil. Entre as exigências está a obrigatoriedade das empresas terem de instalar a chamada 5G nativa, não podendo aproveitar a rede 4G já instalada.
O relatório precisa, de fato, ter essa expansão para chegar no máximo de brasileiros possível, para poder universalizar a comunicação 5G, mas o relatório não pode fazer exigências, dada a realidade do país hoje em comunicação, que pode nos botar na fila, no final da fila do 5G.
Os deputados também convidaram o presidente da agência para participar de um seminário que vai contar com a participação do grupo de trabalho, do Ministério das Telecomunicações, do Tribunal de Contas da União e da Anatel. O seminário deve ocorrer na segunda quinzena de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
ambiente.
O acordo da Vale para a reparação do crime socioambiental de Brumadinho recebeu duras críticas em audiência da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as negociações da mineradora com o governo de Minas Gerais. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre o acordo e sobre a reação dos envolvidos.
Além de representantes do Ministério Público e dos legislativos estadual e municipais, os deputados ouviram representantes dos atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro, que deixou 270 mortos em 25 de janeiro de 2019 e causou sérios danos ambientais e econômicos ao longo da bacia do rio Paraopeba. O acordo foi assinado em 4 de fevereiro e prevê R$ 37,6 bilhões da Vale para reparações ou compensações socioeconômicas e socioambientais. No dia 10, a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, PT e PSOL, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da homologação do acordo sob o argumento de que os atingidos não foram ouvidos no processo. Fernanda de Oliveira, moradora de Piedade do Paraopeba, distrito de Brumadinho, reforçou o argumento.
Não existe justiça se não existir a participação dos atingidos.
Outra atingida pelo crime socioambiental, Joelízia Feitosa, da cidade de Juatuba, chegou a classificar o acordo de Black Friday para a Vale. Tatiane de Oliveira, do município de Pompéu, também ressaltou que o valor a ser pago pela mineradora ficou bem abaixo dos R$ 55 bilhões pretendidos pelo governo mineiro.
Esse acordo só foi benéfico para o governo, para a Vale, principalmente para a Vale, que conseguiu de quebra economizar bilhões e ainda fazer um marketing e mostrar uma imagem que não é realidade.
Altino Rodrigues Neto, integrante do movimento dos atingidos, se queixou do papel que a própria Vale terá no sistema de governança dos programas e projetos do acordo.
Esse acordo foi, da maneira mais absurda, a inversão de valores. Uma empresa que é condenada previamente por um crime e, ao fim, ela decide qual vai ser a sua punição.
O acordo foi assinado por Vale, Governo de Minas Gerais, Defensoria Pública Estadual e Ministérios Públicos Federal e Estadual. Do total a ser pago pela mineradora ao longo dos próximos anos, estão previstos R$ 3 bilhões para projetos das comunidades atingidas, R$ 4,4 bilhões para o programa de transferência de renda à população atingida, R$ 2,5 bilhões para projetos da bacia do rio Paraopeba e R$ 1,5 bilhão para projetos em Brumadinho. Um dos negociadores e signatários do acordo, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, explicou que a prioridade era evitar que as negociações se arrastassem por anos, como ainda ocorre no desastre da Samarco em Mariana, ocorrido em 2015. Jarbas deu outros detalhes das compensações socioambientais e socioeconômicas na região de Brumadinho.
A reparação ambiental não tem limite, 5 bilhões por apenas um valor de referência, não interfere nas ações individuais que podem ser propostas pelas famílias e aos que não têm recursos para custear pela Defensoria Pública, não envolve as ações penais para punir aqueles que não tiveram o menor cuidado com as vidas humanas e, por outro lado, também não interfere na ação proposta pelo Ministério Público com base na Lei de Anticorrupção, na qual há 9 bilhões de reais bloqueados nas contas da empresa. Nós partimos de um pressuposto. A pior justiça é a justiça que tarda.
A análise técnica da Comissão Externa da Câmara identificou a destinação de recursos do acordo para projetos que não dizem respeito às áreas afetadas pelo desastre de Brumadinho, como o Rodoanel e o metrô na região metropolitana de Belo Horizonte. Também há críticas ao fluxo lento de desembolso dos recursos para os atingidos. Mesmo assim, o morador de Brumadinho, Silas Fialho, criticou a ação no STF e teme pela anulação do acordo.
Eu podia ser mais um, ia descer o pau nesse acordo. Mas aqui, se a anulação desse acordo, o que que a Brumadinho e nós atingidos ganha com incertezas? Anulando esse acordo, o que que temos para amanhã? Mas falar só da negativa do acordo, gente, eu tô sendo hipócrita.
O vereador de Brumadinho, Guilherme Moraes, do PV, também cobrou pressa na implementação do acordo.
Já fazem 2 anos desse rompimento, desse crime que a Vale cometeu. Está havendo, sim, diálogo pós a homologação. O Estado já chamou algumas lideranças para poder conversar. Precisa nos organizarmos para que todos nós possamos unir, participar.
O coordenador da comissão externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lembrou que a ação no Supremo não visa a anulação, mas a suspensão da homologação do acordo a fim de aperfeiçoar o que ele chama de pontos obscuros do texto.
Por exemplo, em relação à renda emergencial, nós precisamos de saber quem vai receber, se essa quantia é ou não é suficiente, por quanto tempo. Os estudos técnicos apontavam para um valor muito maior do que os 4,4 bilhões. Apontavam para 9,8 bilhões. A Vale ser a empresa que vai determinar como serão feitas as coisas, não dará certo. Nós já temos essa experiência em Mariana e Brumadinho. Precisamos ter muita unidade, inclusive para que o acordo seja cumprido e seja ampliado como todos aqui desejam.
Rogério Correia também cobrou do Senado a aprovação definitiva das propostas elaboradas pela Comissão Externa e pela CPI da Câmara que investigaram o crime socioambiental de Brumadinho. Correia pediu atenção especial para o projeto que cria a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Homenagem. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, presta homenagem a Joaquim Cândido de Oliveira Neto, que faleceu recentemente aos 81 anos. O deputado ressalta que ele era diretor do jornal O Município, de São João de Boa Vista, e que, como professor da Faculdade de Direito do município, marcou a vida de várias gerações.
Votação.
O presidente da Câmara marcou sessão para esta quinta-feira. Na pauta estão a medida provisória que facilita a compra de vacinas.
Também está prevista a apreciação de outros projetos ligados à área de saúde e da segurança pública e para o combate à violência contra a mulher. A repórter Paula Bittar fala mais sobre a pauta do plenário.
O plenário da Câmara tem sessão marcada para esta quinta-feira, após o carnaval, quando os deputados poderão votar medida provisória que busca facilitar a compra de vacinas, insumos e outros artigos necessários para a vacinação contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para os contratos. O texto também estabelece que só poderão ser aplicadas nos brasileiros vacinas que tiverem a autorização emergencial ou o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, segundo o plano elaborado, atualizado e coordenado pelo Ministério da Saúde e publicado no site oficial da pasta. O governo federal se compromete a manter na internet dados atualizados sobre o andamento da vacinação, com indicação dos custos, dos grupos vacinados e do laboratório de origem do imunizante. Esses dados serão fornecidos por estabelecimentos de saúde públicos e privados. A eficácia do plano também deverá ser monitorada a partir de dados sobre as pessoas infectadas com suspeita de infecção ou em tratamento. O texto torna obrigatório o compartilhamento dessas informações entre órgãos e entidades das administrações públicas federal, estadual e distrital. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, já disse que há a intenção de modificar o texto para deixar clara a necessidade de acelerar o processo de vacinação, simplificando o sistema de aprovação de vacinas no país.
Um rito mais simples, que respeite todos os países que estão signatários de organizações internacionais de boas práticas de fabricação farmacêutica, de modo que qualquer vacina aprovada nesses países possa ser aproveitada no Brasil. 11 vacinas já são aplicadas no mundo, com aprovação de agências em larga escala, e o Brasil só consegue comprar 2. Temos o maior respeito pela Anvisa, mas precisamos de agilidade.
A Anvisa já se manifestou em nota contra item aprovado pelo Congresso em outra medida provisória, que prevê um prazo de 5 dias para aprovação de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 que tenham sido aprovadas por agências em outros países. Segundo a agência brasileira, haveria uma imposição para a aprovação das vacinas sem a prévia análise técnica de segurança, qualidade e eficácia. Ou seja, a norma retiraria o papel técnico de análise da Anvisa, delegando à agência uma função cartorial. Também estão previstos para esta quinta projetos como o que iguala o teste do pezinho feito na rede hospitalar pública ou da rede privada, que é um teste mais amplo, o que prevê que pedidos médicos para realização de exames de pré-natal serão válidos pelo menos enquanto perdurar as medidas de isolamento para contenção do surto de Covid-19 e o que cria o Dia Nacional da Criança Traqueostomizada em 18 de fevereiro. Os deputados poderão votar ainda propostas voltadas para a segurança pública e para o combate à violência contra a mulher. Deverá ser pautado o projeto que pune com pena de 6 meses a 2 anos de detenção juízes, promotores e defensores públicos que se omitirem em audiências de instrução ou de julgamento de processos criminais diante de atos abusivos praticados por advogados, assistentes ou qualquer dos presentes contra a dignidade de parte ou testemunha, principalmente em processos cuja vítima seja mulher. Também estão previstos projeto que determina a aplicação do Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida FRIDA durante atendimentos à mulher vítima de violência e o que determina que o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio de autoridades e agentes das Forças Armadas e das polícias cumpra a pena em regime disciplinar diferenciado em estabelecimento prisional federal de segurança máxima. Os deputados poderão votar ainda acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na quarta-feira. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Durante a sessão plenária do último dia 3, o Tribunal de Contas da União recomendou à Anatel que avalie a conveniência de estabelecer regras para a cobrança dos serviços de dados oferecidos pelas operadoras de celular, assim como é feito com as chamadas de voz. Durante a sessão, o TCU também modificou o cálculo da garantia adicional, que é uma das exigências feitas às empresas que participam de licitação no ato da assinatura dos contratos. O tribunal autorizou ainda o início do trabalho de acompanhamento das ações para alteração do hidrograma da usina hidrelétrica de Belo Monte. Para mais informações sobre os processos julgados pelo tribunal, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.